você gera um agente. E esse agente é como se fosse o seu funcionário. Você vai fazer uma ficha descritiva de qual é a atividade que o funcionário vai fazer, como é que ele deve responder. Igualzinho quando você contrata um profissional mesmo, uma empresa estruturada e organizada tem todas essas informações. A gente vai, dentro da aula, eu vou liberar o meu agente para ajudar quem estiver na aula a construir o seu próprio agente. E aí o agente genérico ou o agente estratégico, eu chamo de super agente, que é o agente estratégico. Ele vai ter a base de todo o conhecimento do meu agente, só que personalizado para você. A gente vai construir isso junto na aula.
Maravilha, porque já vi de algo filtrado que a Ananda colocou com toda a expertise dela. Ela pega o agente dela, que vai ser o organizador desses outros agentes que vão surgir a partir da criação. E a partir dali, cada um vai criar o seu, né, com essa mesma base. E ele vai poder entregar o quê, esse trabalhador digital?
Aí vai depender do que você precisar. Você vai construir o agente para ser o seu estrategista. Por que que eu falo de agente e não da conversa normal? Porque a conversa normal do ChatGPT, ela tem um limite. Chega uma hora que ela vai travar, ela vai acabar ali a quantidade de caracteres que você pode trabalhar. O agente não. O agente é como se fosse um programinha dentro do ChatGPT que você pode abrir para fazer inúmeras coisas. Se você tem três tipos de serviço, você abre três agentes, um para consultoria, um para, sei lá, venda e um para responder o WhatsApp. Então, você determina o que ele vai fazer. Ele vai poder fazer o que você quiser.
Exatamente. Então, pronto. Esses agentes são como se fossem pessoas... Não pessoas, mas...
São os funcionários digitais.
É, aqueles funcionários digitais. Um que eu quero só, eu quero um agente que só que seja muito bom em escrever o texto da minha publicação. Esse outro agente, eu quero que ele me ajude a pensar, a organizar as reuniões que eu tenho no meu time.
Isso.
Então, ele vai ficar muito bom em organizar as reuniões. Esse outro já vai ser para outra coisa, para me ajudar aqui nas planilhas, vai ser um agente bom aí de contabilidade, compra e venda, e no final você vai ter vários. Aí você vai dizer, então significa o quê? Que eu tenho que demitir todo mundo da minha empresa por causa dessas agências?
Não, porque...
Então já gostaram dessa parte, né?
Não, porque precisa da pessoa para ler o que o agente está colocando. Ele não vai trabalhar sozinho. Apesar de já ter agentes por aí que estão trabalhando sozinho, eu ainda não confio, não. Eu gosto de passar pelo meu filtro. Então, tudo que ele trouxer... Ler, vai precisar da pessoa para ter esse feeling. Porque a gente sabe que de vez em quando acontecem algumas coisas erradas, né?
Isso, vem umas coisas doidas, pega a informação de você de onde vai, você não filtrou, e aí depois vai botar a culpa na IA. Não, a culpa de quem está aqui fazendo essa...
Copiando e colando, que copiando. Não é essa a intenção.
Pois é, fazendo essa análise de uma forma mais estratégica.
Sabe um agente que é super bom para MEI? É um que auxilia a dar respostas para os clientes.
Sim,
o cliente perguntou preço, o cliente disse que está muito caro, ou um cliente marcou e não veio. Você configura com o seu tom de voz, se é mais amável, se é mais enérgico, se é amigável, se usa gíria ou não. Você configura e aí quando chega a mensagem... Me ajude a responder essa pessoa, porque eu já passei isso, e eu faço isso em áudio, tá? Não precisa escrever. A cliente, eu passei o orçamento e a cliente trouxe esse tipo de objeção aqui. Qual seria a melhor maneira hoje para eu responder ela? Aí ele vai lá e me dá três opções, eu nunca fico com a primeira. Ele sempre me dá três opções, o meu agente está configurado para sempre me dar três opções. Eu vou ler, às vezes eu junto uma com a outra, digo, eu gostei desse ponto nessa e desse ponto nessa, agora escreva o texto. Aí ele vai, escreve o texto e eu coloco lá no WhatsApp. E agora desde ontem eu estou estudando que o próprio WhatsApp já está com inteligência artificial para responder em algumas contas.
Eu já tenho visto pessoas assim, hoje manda um WhatsApp para a pessoa e volta a resposta, olha, fulano não pode atender agora,
essa aí é a mensagem automatizada.
Sim.
Mas ele agora já liberou agentes de IA.
Pronto.
Então ele vai responder conforme a resposta do seu lead. Eu ainda não testei, eu já testei em outras ferramentas. No WhatsApp ainda não testei. Vou testar
na próxima Masterclass, né? Por favor, do WhatsApp Business com a inteligência artificial e como que a gente pode pegar essa ferramenta e aplicar. Então, essa vai ser uma aula super prática, né, Nanda? Como é que você pensou a aula? E tem um valor super acessível também, gente, tá? Como você vai poder criar seu primeiro funcionário para IA, com a IA e para fazer tudo, parar de fazer tudo sozinha. Tem muita gente que está fazendo tudo sozinha, cansando, gente perdendo horas, onde você poderia estar aplicando em outras coisas, participando até de eventos para fazer network, e você está ali no operacional, que uma inteligência artificial, um agente desse poderia estar fazendo para você.
Exatamente.
Então, como é que você pensou aí a aula, que dia, horário? Como
ela é online, é 26 de maio.
26 de maio, uma terça-feira.
Terça-feira de noite.
Porque eu tô com uma pesca, né, gente? 7h30 da noite, online.
Online, exatamente. É, tem um valor simbólico. É...
São dois valores.
Tem R$49,90. Eu já nem me lembro mais.
E também a marcas. Agora e tem um grupo especial.
Tem um grupo, isso. Eu tenho um grupo chamado Marcas que Brilham, que são pessoas, empreendedores que já me acompanham há um tempo, ou foram meus clientes, ou vieram agora nessa leva de consultoria que a gente fez para o elevamento da prefeitura.
Isso aqui é um grupo no WhatsApp?
É um grupo no WhatsApp. É um grupo que ele fica basicamente fechado, porque eu estou colocando conteúdos lá. Então, toda aula nova, toda ideia nova, toda oportunidade que eu vejo, eu coloco lá. E ele é além...
E é gratuito?
Gratuito. Esse grupo é gratuito. O link tá na bio do Instagram.
Tá.
É, além disso, eu construí ele para ele ser um ambiente de movimento. A intenção é... O MEI aprende, a empreendedora aprende e usa o grupo para colocar em prática o que ela está aprendendo. A gente trabalha mais lá a parte de posicionamento e comunicação. Então, tem muito empreendedor que tem dificuldade ainda para falar do seu negócio, tem dificuldade para criar uma oferta. Lá dentro do grupo é o ambiente certo para fazer isso. Então, de vez em quando, o grupo é aberto para as pessoas falarem sobre o seu negócio, para conversar uma com a outra, para pedir ajuda.
Testar alguma coisa, validar, né, gente? Estou pensando
exatamente
aqui na ideia, vou querer fazer alguma coisa. Tudo bem, vai falar para a mãe, para o tio, para a sogra, mas são pessoas ali que estão vibrando na mesa, vai até às vezes estimular, que faço não. E você estando dentro de um grupo que vai estar com um olhar também ali, você valida, testa e vai muito legal. Então, o grupo é aberto, o grupo no WhatsApp. Você falou que está no Instagram, na bio.
Na bio do Instagram.
De qual Instagram?
Do meu, Fernanda, com dois D's, ponto Menezes. Com
pronto. Z. Então, já entrou lá no Fernanda, com dois D's, Menezes. Você vai ver a Fernanda lá. E você lá na bio vai ter esse link para você
Marcas
entrar,
que brilham.
Para entrar no WhatsApp.
Para entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo aberto, livre. E aí, quem fica dentro do grupo, quem participa, tem valores diferenciados. E essa Masterclass está com valor diferenciado para quem está lá dentro do grupo.
Então, beleza. Ok, então, além dessa, né, Fernanda, você já tem outras possibilidades também de fazer outros trabalhos. O que, que vem mais aí pela frente? Na parte de fotografia. Porque é importante, temos ainda esses 5 minutinhos, essa questão da imagem. Né? Você falou de posicionamento na sua apresentação. Você traz aí que você... É uma estrategista de posicionamento. Por que que isso é importante? Por que que o empreendedor ou empreendedora precisa estar atento a essa questão?
Porque é importante as pessoas saberem exatamente o que que você faz e para quem você faz. Eu uso muito a imagem, a gente tem a imagem externa, que é a fotografia, e a gente tem a imagem interna, que é a marca pessoal, que é a sensação que você deixa nas pessoas. Ou você presencialmente ou a sua comunicação. E além do grupo, além da Masterclass, eu tenho o estúdio de fotografia, estúdio de filmagem, que hoje a gente também já está com filmagem, e eu criei um clube chamado Clube Imagem em Movimento, para justamente sair só do digital, trazer as pessoas para esse movimento. O movimento construindo texto, o movimento criando fotografia, criando a parte de vídeos, um movimento interagindo umas com as outras. Esse é um produto pago através de assinatura. E aí, quem tiver interesse, entre em contato. A gente está iniciando esse movimento aí, porque eu senti que o empreendedor, ele tem muito conhecimento, mas ele tem pouca prática. E prática, para praticar, você precisa de um ambiente certo e de apoio e estrutura. Então, lá a gente está oferecendo justamente isso. Quem precisa de foto, tem foto. Quem precisa de vídeo, tem vídeo. Quem precisa de um apoio, quem precisa de um apoio, porque ainda não sabe construir as coisas, tem isso também através do contato comigo. E é um projeto que está iniciando. Eu tenho certeza que vai
pegar
ainda trazer muito.
Muito, claro. Primeiro, gente, até que você descubra como é que você faz para fazer parte do clube, já vai se acercando aí da Nanda, né, do contato com o trabalho que ela faz, aí pelo próprio WhatsApp. Mas o importante é dizer que, assim como a Fernanda, várias outras pessoas também estão no mundo com esse propósito de ajudar o empresário, o empreendedor. A gente tem hoje o micro e pequeno empresário, com grande PIB, é que circula muita moeda, que a economia está assim na mão das grandes empresas, das grandes marcas, multinacionais está, mas também está ali na mão do pequeno, que emprega, né? Ali a pessoa próxima do bairro, da comunidade, que faz gerar ali a economia. Então a gente precisa acreditar no pequeno empreendedor.
E todo grande se foi pequeno um dia,
né? Você que é pequena, mas eu sou pequena, eu só tenho uma coisinha, eu só faço um bolinho. Não, gente, não tem essa coisa de só faço um bolinho, uma coisinha, tudo pequenininho, não. Você é um empreendedor potente e pode crescer e desenvolver cada vez mais o seu projeto, o seu negócio. E a Fernanda e outras pessoas estão aí para ajudar. E a IA também, né?
E a IA também, exatamente. E se você tem uma IA sua, mais ainda.
Então, reforçando o convite para a Masterclass. Está aí o convite feito, inscrições estão abertas, vai ser dia 26 de maio, online, à noite, é uma terça-feira, você pode participar e vai ter esse momento aí de troca. Convido outras pessoas, quem te quiser saber mais, depois manda um zap para a gente aqui também do programa, 996573998. E é isso, gente, vamos se ajudando, vamos criando interatividade, vamos construindo aquilo que a gente quer e que a gente acredita. Um abraço aqui também para a Dora, dizendo que é empreendedora, que ela também diz, né, que às vezes empreender para ela é difícil, ou empreender não, usar a inteligência artificial para ela é difícil, tem medo, né, de muita tecnologia.
É porque a tecnologia veio muito rápido, foi muito rápido. E aí, realmente, precisa parar um pouquinho.
Parece coisa de filme de repente.
E eu sinto que é só o primeiro passo.
Nossa.
Se você aprende qual é a possibilidade que ela pode te oferecer, aí você vai em busca.
É isso. Então, não tenha medo. Olha aí também o Instagram da Fernanda Menezes, Fernanda, com 2Ds, ponto Menezes, com Z. Tem lá vários conteúdos bacanas, inclusive lá o post também, tanto do Clube da Imagem, quanto também da Masterclass. Nanda, obrigada por hoje. Parabéns, sucesso em tudo que você faz, que tudo você faz é com muito amor. Muito lindo ter esse jeitinho aí cativante que é a Fernanda tem. Obrigada, gente. Um beijo grande e até uma próxima. Esse foi o programa Fora da Caixa, aqui da sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
É, iniciando mais uma noite aí com muita informação. Começando hoje aqui falando de literatura, por isso estamos aqui hoje com Vânia Santos, ela que é professora, escritora, ela é jornalista, e vem falar de poesia, mas ela vem falar de poesia de um lugar diferente, poesia por mulheres, para mulheres. Ela que lançou, entre as suas obras, A Flor que Chora, né? Uma das obras que a gente vai estar conversando hoje, nessa noite aí, com vocês. Boa noite, Paulo Viana.
Um grande abraço, Tiago. Um grande abraço ao nosso ouvinte cativo das 20 horas aqui na Cardeal FM. E eu quero primeiro, antes de mais nada, dizer que eu estou extremamente feliz, a cada dia mais feliz. Primeiro pelo público, né, que nos acompanha, não só na rádio, mas no YouTube. Mas acima de tudo, porque a cada noite é meu coração... Né, sai daqui assim, extremamente feliz, que é uma noite mais linda do que outra. Ontem nós tivemos uma noite linda falando aqui sobre educação, na visão do Papa, né, Leão XIV, que ontem foi com a doutora Roberta, professora doutora Roberta Guedes. E hoje nós temos uma outra convidada ilustre aqui, né? Então. A gente fica sempre muito feliz.
E ao foco do Vozes e Saberes, a gente está debatendo a educação, a literatura, a arte, a cultura de uma forma geral. Então não existe cultura sem estar falando de livros, não existe cultura sem a gente estar falando desse passar de conhecimentos, né, através da escrita. Então por isso...
E ajudando a formar a boa crítica, né?
Sem dúvida.
Acima de tudo... A Cardeal tem um lema que já nos apaixona muito, que é o lema, a informação que transforma. E transformar nessa discussão boa, diária, da boa crítica, de formar um cidadão que ele possa refletir, né, com dignidade e justiça, é sempre muito bom.
E hoje começa aqui, como eu gosto, viu? Os ouvintes participando, que estão aqui no YouTube, então está aqui o João Guilherme, 4719, parabéns, Vânia, excelente trabalho. Matheus Gomes Teixeira, 6222, grande mulher, professora Vânia, um abraço, parabéns. Então a gente já começou aqui com as vozes dos nossos ouvintes e espectadores aí através do YouTube. Professora Vânia Santos, queria agradecer, né, a senhora ter conseguido encaixar em sua agenda aí essa noite para estar aqui no Vozes e Saberes. Então hoje a gente vai estar aqui com Vânia Santos, ela que é professora, escritora, jornalista e autora do livro A Flor que Chora, poesia por mulheres para mulheres. Professora, muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cardeal FM, ouvintes do programa Vozes e Saberes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, ao lado desses grandes educadores, Paulo Viana, Tiago Martins. É uma honra para mim poder partilhar um pouquinho sobre minha história e minha experiência, tanto na educação quanto na literatura, aqui com vocês. Muito obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade.
A gente que agradece, professora. E o título traz A Flor que Chora. E aí, quando a gente conversava, o tema hoje seria exatamente da poesia, né? Com quase aquela loja, né, de mulher para mulher, né? Por mulheres para mulheres. E aí eu pensei, a gente até comentou isso aqui em um dos programas, quando a gente anunciou que teria a entrevista de hoje. A Flor que Chora é algo bem atual para os dias de hoje, onde o feminicídio, o desrespeito às mulheres cada vez dominam os noticiários, porque infelizmente cada vez dominam a nossa rotina. O livro fala sobre isso?
Muito bem. Então, a temática do livro A Flor que Chora é um livro para mulheres, mas que vai falar de violência contra a mulher. O Instituto do Direito da Família publicou agora em maio que só esse ano, em 2026, de janeiro a março, já teve 399 casos de feminicídios. Então, assim, é um assunto que precisa ser falado, divulgado, denunciado. E eu pensei, por que não usar a poesia para isso? Então, A Flor que Chora é um livro que vai falar das dores das mulheres.
E usar a arte para denúncia, né, Paulo? Você vê que é algo, foi um dos nossos primeiros programas Vozes e Saberes, com a cantora de Cabo Verde, agora me ajude com o nome, Paulo Viana, foi lá em agosto de 2025, mas ela traz essa denúncia deste trato das mulheres, da mulher de forma secundária, do casamento infantil, né, onde crianças de 12, 14 anos ainda são obrigadas a casarem. Naquela tradição.
Nossa, Fatu, viu?
Fatu, exatamente. Então, a voz é lindíssima. Então, ela traz através da música, através da voz, né, essa denúncia, essa grave denúncia. E consegue aí alcançar os mundos e atravessou o oceano, né, a ponto do Carlos Leal conhecer a Fatu e trazer a Fatu para o Voz do Saber.
Foi a nossa primeira internacional?
Foi.
Foi a primeira internacional.
Foi a primeira entrevista internacional. E foi uma das primeiras, Paulo. Acho que ainda foi no mês de agosto, acho que não foi em setembro, não, se não me falha a memória. Então, usar a arte como denúncia, eu acho que é uma forma leve que você consegue levar um assunto pesado, denso, né? Mas que faça entrar. Eu acho que isso que é importante hoje, Vânia, é que a gente consiga fazer essa consciência. E antes de entrar no livro, eu acho que tem um ponto aí, que é uma crítica também que eu faço, que vem um pouquinho antes. Até quando vamos educar os nossos filhos dizendo homem não chora, né? Homem, amarre suas cabritas que meu bode está solto. Né? Então, são posicionamentos que a gente vai passando de pai para filho, que a gente vai incutindo na cabeça dessa criança, na sua formação, que isso é o real. Sim. Que isso é o que é legítimo. Então, porque se eu ouço meu pai dizer amarre suas cabritas que meu bode está solto, significa fazer que o meu bode pode fazer o que ele queira, né? É as cabritas que tem que dar amarrado. Então, a gente percebe que a formação dentro de casa já traz essa educação extremamente machista, né? Então, há pouco tempo, estamos falando de um país que há pouco tempo você poderia matar pela honra, né? Não é uma coisa de há 50 anos atrás, mas eu acredito que ainda não tenha 3 décadas que a legislação mudou. Então,
foi agora, tem recente, há 3 isso. anos, o Supremo, né, fez o corte final, que ainda até foi agora, tem 2 anos ou 3,
e o Supremo chegou. E a gente percebe, Paulo, que tem pessoas que acham que tem a propriedade da esposa, da namorada, e o pior, a propriedade até da desconhecida. Há pouco tempo agora em São Paulo, o rapaz foi lá, né, deu em cima da menina, a menina disse, não estou afim, ele meteu um murro. Ela é obrigada? Então, chega a ter o caso grave, nem ter relacionamento. Mas ele se sente dono até de quem ele não conhece. E aí, quando a gente fala de educação, professor...
Começar dentro de casa. Né? Então, eu fiquei muito feliz, embora o objetivo não foi o livro direcionado a princípio, mas hoje eu entendo que, não, deve sim, desde cedo, a gente já deve falar sobre esse assunto com as crianças, com os filhos, na criação dos filhos. Né? É o menino que precisa ser criado igual à menina, com as mesmas obrigações, com as mesmas funções. É o menino que precisa ser frustrado com não. Né? A menina, ela é muito acostumada a ouvir, não, você não pode sair sozinha. Mãe, eu posso entrar? Não, você não pode. Né? Por questão de segurança. E o menino sempre pode. Então, o menino precisa também ouvir, não, você não pode. Até mesmo para acostumar já a receber esse não, para que em situações futuras, né, em términos de relacionamento, ele entenda, né, que tem que aceitar o não.
O não faz parte
da vida. O não faz parte da vida.
E aí você traz outra problemática aí, Paulo, a gente falou dos pais, mas dos irmãos. Porque tem muitas vezes que a irmã é mais velha e não pode muita coisa que o irmão mais novo pode.
Sim.
Ele pode dormir na casa dos amigos, ele pode fazer, e a menina pensa, mas peraí, eu sou 2 anos, 3 anos mais velho e não posso? Ele que chegou agora pode? Então, a gente percebe que a educação no Brasil, ela já traz esse preconceito e já vai criando, né, esse imaginário negativo, que acaba não sendo imaginário, é mais do que real, né, os jornais trazem aí, mas que parte dentro de casa. Então, assim, eu fico pensando nessa menina, por que meu irmão pode? Por que eu não posso? Né? Então, você tem isso já dentro de casa. Então, quando você vê uma criança fazendo essa reflexão com o seu livro, eu acho que o seu livro já valeu a pena, sim, por aí. Né? Porque atingiu aquele ali que talvez estivesse tratando a irmã, sim, como ele vê algumas mulheres sendo tratadas. Dentro de casa, na comunidade, na escola. Né? Então, eu acho que só desse relato, eu como escritor já estaria dizendo assim, ó, atingi o meu objetivo, claro. Que esse objetivo deve ser atingido com muito mais. Mas quando você atinge de forma assim inesperada, que você, sim, traz... Não, não era para meus alunos. Mas que bom é que atingiu. Porque, Paulo, é algo que é grave. Eu acho que o Brasil... Eu não tenho esses números, não estou dizendo aqui como dados. Mas é vergonhoso para o Brasil. Não estou dizendo que é o primeiro, nem o segundo mundial. Claro, existem culturas muito piores. Mas a questão da posse... foi ontem, a mulher tentou escalar um muro para fugir, o cara para o carro, arrasta, um vizinho grita e ele desafia, vem cá, liga para a polícia. Então, olha o desafio, liga para a polícia, porque ele tem certeza que não vai dar em nada. No máximo, ele vai ser conduzido à delegacia e solta. E aí, uma vez eu fiz uma crítica ao feminicídio, eu teve feminicídio, e eu fui muito criticado pela minha crítica. Mas eu, mesmo sendo homem, né, é óbvio, todos nós aqui dessa bancada nascemos de uma mulher... Mas eu também tenho uma filha, mulher. Sim. E se acontece alguma coisa com a minha filha, Paulo já conheceu, que às vezes ela vem aqui fazer a câmera make, né? Eu não quero saber o que o assassino, o criminoso foi condenado, se é homicídio, se é feminicídio, se fosse até peticídio. Eu quero que ele pague, que ele não saia da cadeia. O que não pode é você mudar o nome e você ver que em menos de um mês o cara tá solto. Que em menos de um ano ele tá matando outra. Então, o nome... E aí, eu faço até essa crítica com muita tranquilidade, que eu venho daqui, seu currículo ser formado em letras, mas meus colegas pedagogos adoram mudar o apelido, mas não muda a essência. Tanto que eu brinco muito, dizendo assim, eu não sei para que é tanto pedagogismo. E está acontecendo isso com essa questão da mulher. A gente muda a nomenclatura, mas a mulher continua sendo vítima.
Eu tô aqui. É uma temática extremamente... pertinente e extremamente contemporânea. E, Vânia, primeiro você... eu estava olhando na sua biografia que você é de Itabuna.
Sim.
Eu chamei a atenção porque é uma terra que eu gosto muito. Já tive algumas... Já fiz alguns trabalhos na Itabuna e... É um bom tempo que eu não vou lá, mas já andei muito por lá. Andei um tempo que eu levei uns 3, 4 anos lá. E tem uma filha também que... acabou trabalhando lá também um tempo, né? Eu digo, você fez o mesmo caminho que eu, fui lá em Itabuna, sim, fazer um trabalho, não tinha nada programado, e realmente já foi. Achou uma oportunidade, eu disse, pai, um trabalho em Itabuna. Itabuna? Quem é que foi Itabuna? Você conhece Itabuna? Não, não, você... Aí eu dei sorte, na época eu já fui lá, já fiz um trabalho lá, já fiz. E muito legal. É só uma curiosidade, sua transição em Itabuna, né? Na infância, na adolescência, como é que se deu a sua transição de Itabuna? Porque aí eu quero encaixar uma outra pergunta a partir disso.
Cheguei recente aqui na terra de vocês, né? Eu só tenho 3 anos aqui em Salvador e vim por motivo de trabalho. Meu esposo, o trabalho dele mudou para cá e foi assim que nós saímos de Itabuna para vir para cá. E aqui, em Salvador, eu tive oportunidades maravilhosas, principalmente no ramo, né, da literatura. Aqui a cultura é muito ativa, muito viva, né, e isso foi muito positivo para mim. Então, eu comecei minha carreira de escritora aqui.
A curiosidade é uma informação importante.
Aqui, foi aqui que eu comecei.
Ali vizinha lá... de Jorge Amado pode ter sofrido alguma
pois
influência.
Pois é, né? De repente. Mas lá eu comecei, né, minha carreira de professora lá e aqui de escritora.
Tá bom. E essa ideia... Né, de professora, de formação em letra, ou sofreu influência, de alguma influência de ancestralidade, ou foi algo muito natural? Né,
muito natural. Eu sou uma pessoa que eu identifiquei muito cedo que eu gosto de gente. Eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de estar com gente. Então, assim, não tenho vocação para trabalhar com a planta, com o animal, com o papel.
Gato,
eu gosto de
Thiago,
gente.
O Thiago tem 10 gatos, viu?
Em casa.
Em casa. Fora os milhares que ele cuida por aí.
Outro, achei um na rádio.
Então, isso foi muito claro para mim. Então, eu comecei a desenvolver esse amor por essa questão. A princípio, eu pensei em fazer sociologia. Né? Queria fazer sociologia. E aí, depois, numa oportunidade, não tinha vaga. E aí, olha, tem uma vaga para letras. Vou começar e depois eu mudo para o curso de sociologia. Só que eu me encantei, me apaixonei pelo curso. E logo já, nos primeiros estágios, eu já me vi mesmo, me identifiquei como professora. E aí estou até hoje.
Ô, Vânia, agora nossos ouvintes estão discordando de você. Me permita. É o Frazio Júnior está dizendo aqui, ó, ela sempre foi escritora, maravilhosa.
Olha, eu posso mandar um abraço para o Frazio? O Frazio é meu esposo, viu? Olha, aproveitando então a fala de Frazio, eu sou... É verdade, então vamos dizer que eu me tornei oficialmente escritora aqui em Salvador. Mas antes eu escrevia, mas sempre fui aquela escrita de escrever no papelzinho e depois não sei onde eu coloquei... Perdeu o papel.
Quando bater esse primeiro? Porque a primeira vez que eu escrevi, eu me lembrei que alguém disse assim, quando você começou? Aí eu fui procurar, achei algo datado de quando eu tinha 14 anos. Eu escrevo desde os 14 anos.
Sim.
Pronto. E onde é que isso aconteceu?
Olha, eu comecei a escrever na pandemia. Na pandemia a gente teve tempo para fazer algumas coisas que na vida corrida você não consegue. E
mas as
o
ideias
meu...
já estavam todas guardadas.
E aí eu comecei a fazer umas lives. Lá eu participava de um coletivo chamado Guilda Cacilda, que era um grupo de palhaçaria, de arte, e aí eles me chamaram para fazer umas lives, para movimentar ali o YouTube e tal. E nisso eu tive a oportunidade de ficar entrevistando várias pessoas, e em uma dessas oportunidades eu entrevistei o professor Rodrigo, quero também mandar um abraço para ele, e a gente falou de samba nessa noite. E falamos de samba, que ele gosta muito de samba, contou a história dele. Quando terminou essa live...
De samba?
Ah, um pouquinho. Paulo, não me faça revelar os meus segredos. Aqui ao vivo.
Seus ouvintes já estão revelando aqui.
Como assim?
Além de escritora, é um excelente violinista. O Matheus Gomes já disse aqui, viu, Paulo? Além do samba, tem um violino aí.
Tem pessoas que você olha...
Violonista.
Mas você olha e você começa a ver. É por isso que eu estou puxando.
Olha, Matheus, na rádio não pode ter fake news, viu? Não pode, viu? Olha lá,
hein? O violão, a gente vai ter poesia hoje, podia ter música.
Vamos lá, então, depois dessa live do samba, um texto veio todo na minha cabeça, foi um dos meus primeiros poemas. Também, em outro momento, eu escrevi um outro texto chamado Versos Neoconcretos, que foi até publicado na coletânea Poesia Educa, que foi um texto também que eu fiz para inspirado no meu esposo, meu Frazio, o musa inspirador, né? Mas fui deixando esses textos, não com foco em vou escrever um livro. Nesse período, não. Entendeu? Só comecei a colocar as ideias no papel.
Agora, Vânia, quando o Paulo perguntou se a educação, né, veio de alguma ancestralidade, e você disse que não, mas o inverso ocorreu. Porque quem está falando aqui com a gente também é a professora Vânia de Jesus.
Sim.
E como ela bota aqui, linda, te amo, mãe. Ou seja, eu não esqueci dela, acho que ela já está pensando aqui, pô. O Eufrásio falou, ele já leu, o Matheus falou depois de mim, ele já leu.
Já leu, é pronto.
Eu queria fazer esse link, viu, Vânia? Então, assim, você já serviu de referência para sua filha. Em letras também?
Com certeza. Minha filha, não. Aí ela está linkada no meu YouTube, é Ted Jesus, quero mandar um beijo, que inclusive está competindo, está em Aracaju, faz ginástica. Olha. Ginástica ritmo, quero mandar um beijo.
Tá com quantos anos?
Para 12 anos, para a Esté e para todo o clube Sete Gin, que estão reunidos lá nesse momento e acompanhando aqui o nosso bate-papo.
Ah, tá. Vamos ver que Vânia de Jesus.
Mas
achei...
Esté gosta muito, muito das letras, viu? Acredito que vai seguir aí.
E também já está, né? Você vê que não é só a dimensão cognitiva, também ela está na parte física.
Sim.
Né?
E o violão, o violão é só...
Ah, o violão é só... as notinhas, Paulo.
Só não. Só depois de uma boa um luau de poesia, aí não toca, toca uma música aí, aí toca.
Se a gente soubesse antes, já pedia, né? Até um violão emprestado aqui, pra estar vendo isso ao vivo. Mas, Vânia, e como é que foi, assim, a sua realização? Eu acho que você já acaba respondendo. Sim. Quando você sente essa participação do seu alunado, mas, assim, a satisfação de lançar o livro, livros, né, na Bienal, que você não teve só um lançamento. Sim. Na Bienal você pode estar lançando mais de um livro. De um evento tão importante, né? Provavelmente o maior evento literário do nosso estado. Arrisco dizer do Norte e Nordeste. Acho que a Bienal vem pegando esse espaço. Mas sem iniciar com mais de uma obra e iniciar numa Bienal. Como é que é a satisfação?
Com certeza. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz com essa oportunidade, né, que me abriu essas portas foi a editora Cogito, né, editora com a qual eu lancei o livro. Mandar um abraço para o editor Ivan, né, um grande amigo. E eu fiquei muito emocionada quando eu tive essa oportunidade, dizer assim, nossa, estou começando e lanço meu livro, né, num evento como esse. Eu acho que uma das maiores vitrines para um escritor, né, é a Bienal do Livro. E foi uma experiência muito legal, né, uma experiência muito marcante para mim. E saber também pelo tema, né, que este tema, né, de violência contra a mulher estava na Bienal. Né? Então, que textos que falavam desse assunto estava lá também na Bienal. Então, assim, isso foi muito importante para mim, porque o livro acabou também com uma função social.
Sem dúvida.
Né? Uma função social.
E essa ideia, acho que é a denúncia pela arte, pela educação. E você vê que de forma espontânea você consegue fazer isso no Sim. sexto ano. É algo que pode sim plantar a mudança. Ontem a gente falava isso, e a doutora Roberta, ela dizia isso, que a gente tem que agir hoje, porque amanhã pode ser que a gente não consiga nem mais ter esperança.
Sim.
Hoje, inclusive, uma das reflexões do Papa Leão, é exatamente o esperançar, né? Da gente não desistir. Então ele traz muito forte essa ideia da educação com mudança, com rota de mudança, educação na parte da esperança, ele traz São Tomás de Aquino, refletindo na questão da prudência, e aí ela traz essa urgência de ação. E essa urgência de ação, eu acho que é um grande desafio agora para a Vânia professora, como para Tiago, para Paulo, os professores, como atrair a atenção desses jovens, né, que hoje só estão de cabeças baixas nos seus celulares. Então você consegue isso é fantástico, Vânia, eu acho que você já tem aí se a gente pudesse estar dando prêmios, né? Acho que o primeiro troféu que você tem é esse um aluno seu que traz esse reflexo do ponto de eu cuidar da minha irmã.
Sim.
Então você consegue de fato tirar o foco daquele aluno do celular, trazer aquele foco para um problema social gravíssimo.
Sim.
Gravíssimo porque muitas vezes você não tem como, vamos dizer assim, mudar, porque você não tem como mudar a vida após a morte.
Sim.
Né, muitas vidas se vão por isso. Então, eu acho que isso já é, para você, um grande prêmio literário, mais importante até do que o Jabuti e outros, porque você faz esse papel social de alertar este jovem que provavelmente Sim. vai estar respeitando mais a sua irmã, a sua companheira, seja ela namorada, noiva, né? E provavelmente ele pode ser também um vetor de mudança entre os amigos.
Sim.
Né? Então, isso é o mais fantástico, quando a gente planta aquela semente que vai ramificar. Né? Então ele pode ali junto dizer, olha, não é assim. Né? Observe, entenda. Então, isso é fantástico.
Uma coisa interessante, Vânia, nessa temática, claro que quando a gente fala de violência contra a mulher, mas qualquer tipo de violência, a gente está muito, muito ligado à ideia, né, de valores, de antropologia, né, de... Eu lembro que há 20 anos atrás eu dava uma palestra sobre antropoética que tratava dessas questões. Num grande seminário, aqui numa grande faculdade de Salvador, eu dava uma palestra e meu tema era exatamente antropoética. Até brinco até com um amigo, eu disse, o tema antropoética, vai falar de poesia? Não, eu vou falar de antropologia e ética. Né? Mas dentro dessa... E você hoje escreve com mulher, você traz a flor que chora, mas a gente criou avanços, né? Porque quando a gente pensa assim, na filosofia como a ciência do pensamento livre, quando a gente pensa na sociologia como a ciência do parâmetro, da convivência coletiva, né, com todas as suas normas, e aí você vem leis de proteção, né? Por que nós não conseguimos ainda criar uma corrente do bem para reverter essa situação? E, às vezes eu percebo, eu vejo o Thiago aqui, a gente comenta e fala com diversos, é como se a gente estivesse remando o tempo todo contra a maré, né, contra as ondas. Como é que a gente quebra, né? Eu sei que isso já é a flor que chora já é uma ferramenta, mas a gente precisa de mais elementos. Como é que você vê essa questão e como é que você se dedica a isso, né, com todas as suas forças? O que é que te inspira cada vez mais para isso?
Verdade. Eu acredito que os do bem, né, se unir em prol disso já vai fazer uma grande revolução. E neste caso, dessa situação de violência contra a mulher, eu acho que a presença dos homens nessa luta é fundamental. Então, é um programa que eu estou aqui com dois educadores, com dois homens, com dois pais de família que estão abraçando essa causa no momento que me convida, no momento que me dá um espaço para falar. Isso já é um apoio muito grande e um diferencial muito grande, porque às vezes a gente pensa que são as grandes ações que vão fazer as revoluções, mas as pequenas do dia a dia, como a gente estava conversando, da criação de um filho, isso também muda, isso também faz a diferença. É tanto que no lançamento que aconteceu na Biblioteca Central, né, que vocês mandaram até um abraço para mim, eu fiquei muito feliz. Tinha alguns amigos meus, né, homens, poetas. Teve um amigo, Antônio Aruanda, que recitou o texto. Eu fiquei assim, muito feliz. Porque assim, nossa, não é só as mulheres dizendo, olha, me proteja, né, socorro, não me mate. Mas os homens também dizendo, não mate as mulheres. Né, eu não quero ser assim. Eu quero as mulheres viva, né? Eu quero que as mulheres sejam livres. Então, eu acredito que a presença dos homens nessa luta, né, a presença dos homens que entendem que a mulher não é posse, vai ser um grande avanço. Né? Os homens que já estão dando esses passos a favor dessa luta, né, já estão fazendo toda a diferença. Porque mulher, uma coisa é eu chegar e falar para vocês, olhem, tratem as mulheres. Agora, outra coisa é o próprio homem dizer pro colega, que é isso, sabe? Então, assim, o homem, ele vai ter a tendência a escutar o colega, né? Então, assim, acredito que é uma ação que pode fazer muita diferença.
E, assim, vale lembrar também que as mulheres, elas não estão soltas no mundo. Então, sim, quando você mata uma mulher, você está matando uma filha que tem um pai, muitas vezes uma irmã que tem um irmão, né? Então, assim, tem amigos. Então, quando você tira a vida de uma mulher, você atinge diversos homens também. Então, é um problema extremamente grave para a sociedade. E eu acho que essa ideia de união, ela nasce exatamente por isso. Né? A próxima vítima, ela pode ser uma mãe, uma irmã. Então, é você ter este pensamento. Né? A próxima vítima pode ser uma esposa que morreu porque aquele cara assediou ela e ela disse não. Né? Então, ela disse não respeitando o marido e o marido ficará viúvo porque ela disse não por um assédio. Então, é algo que aqui está tão grave que, sim, você está certíssima. Tem que ter esse apoio coletivo, independente de gênero. Sim. Né? Estamos pensando numa sociedade, que você possa ter segurança de sair de sua casa, vir dar uma entrevista na rádio e voltar. Né? Claro, hoje todos estão correndo risco, sim, pela questão da insegurança, mas que você volte em segurança, pois o fato de ser mulher não te aumente o risco. Sim. Que o risco seja igual ao meu e de Paulo. Teremos risco ao sair da rádio e retornar para nossas casas. Mas tem que ser igual. Você não pode ter um risco maior por ser mulher. E aí, Paulo, já vejo aqui, antes de ir para o intervalo, já tem gente aqui entregando também nossa entrevistada aqui. Ó.
Hoje é o dia da entrega. Não é isso? Hoje é o dia, é a noite da entrega.
Jadiel, Jadiel Araújo diz aqui, a Vânia é maravilhosa. E outra coisa, canta muito bem, viu? É multiartista.
É multiartista, já vi.
E Cauã Brandão bota, brilhante.
Quando ela falou das palhaçadazinhas, eu me lembrei que teve aqui a Coça. A palhaça aqui, Coça.
E agora vai voltar, Coça. Vai voltar agora como palhaço, não como cintura. Meus amigos, vamos ali rapidamente para... Já falo, Matheus, desse aí no retorno, porque no retorno, além da gente falar desse assunto que tem esse peso, né, que o Matheus traz aqui, mas Vamos ter poesia também.
Ter poesia, né? Ter música, ter canto, ter na capela, então... vai ter tudo. Vai.
Então, vamos ali para um rápido intervalo e já retornamos.
Hoje até sambar aqui no estúdio, ela vai sambar.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui, e aí eu vou voltar aqui, Paulo, falando exatamente aqui uma mensagem dos nossos ouvintes. Meu Deus, já perdi aqui. Pronto. Que o Matheus Gomes Teixeira, antes de finalizar, diz assim: verdade, o caso feminicídio da PM Gisele reflete bem esse cenário. E sem sombra de dúvida, Matheus, a frase também vem concordando, boto que verdade. Foi um dos casos mais assombrosos, não é? Feito por um oficial superior da Polícia Militar, né, um tenente-coronel, que por uma forma absurda, né, o nosso ex-governador Otávio Mangabeira, pensa no absurdo, na Bahia tem precedente. O governador falava isso porque naquela época viajava pouco, o que poderia ser pensa no absurdo, no Brasil tem precedente. Porque um assassino é promovido pela Polícia Militar de São Paulo, ele que era tenente-coronel, após o assassinato é promovido a soldo de coronel. Gente, quando a polícia chega ali, o constrangimento da guarnição, porque eram formadas ali, eu acho que comandava a guarnição era um cabo, então um praça para um oficial superior ter uma distância imensa, e o receio do assassino poder prender quem estava ali representando a lei por desacato. Então, assim, foi algo ali que acho que envergonha todo o Brasil, não é nem o estado de São Paulo, envergonha todo o Brasil. E aí você percebe neste mesmo caso que o assassino tem a cobertura da justiça, porque um desembargador, um membro da segunda instância da justiça estadual, estava ali na casa. Talvez conversando sobre o assassinato, o que poderia dizer, que ele quis alegar que foi um suicídio, né? E sendo que o suicídio...
Ele alterou a cena do crime, ele alterou e fez maluquices uma atrás da outra.
Por isso que não estou aqui incentivando a violência,
Mas aquele pai aqui de IDC, não sei se você viu.
É, você ficou apaixonado por aquele pai, Rico. Eu sei.
Não, ele. Porque quando o juiz fala pra ele, ele não mente. É, né? Na simplicidade dele, dizer assim, o pai que deu 80 chibatadas no ex-marido. Ele diz, ah, excelência, assim, isso eu não fiz, não, mas bateu, bati, porque ele me disse na minha frente que gostava de bater na cara de minha filha, que é isso, né? Então, assim, ele agiu como pai, né? Ele agiu como pai, e que bom que a justiça baiana, né, não teve um desembargador na casa do agressor, e que a justiça baiana, na comarca de IDC, viu como ato de pai, um ato de quem estava ali para proteger a sua filha, que também deveria ser o papel do marido. Porque quando você diz que você é o macho não bate, ele protege. Né? Um dos papéis do macho, pensando nessa ideia tradicional, que é o do prover e o do proteger, eu quero saber onde é que se encaixa o matar, o agredir. Então, isso tá. E aí a gente poderia levar outros programas, não quero também tá me estendendo, essas loucuras de Red Pill e outras imbecilidades, me perdoem o termo, não é nem adequado para o horário, para o programa, mas eu não consigo achar um eufemismo que eu possa estar usando, porque eu não vou estar retratando. Na verdade, assim, o termo imbecilidade é o mais leve que eu consigo achar, já é um eufemismo, que é muito pior do que isso. Então a gente vive numa sociedade que a pessoa não tem vergonha de gravar um vídeo, postar nas redes sociais. E ele não tem vergonha porque ele tem milhões de curtidas, Paulo Vieira.
Claro.
Né? Então, onde é que vamos parar com isso? É,
alguns alicerces jogados fora.
É. Mas vamos deixar aqui o clima mais leve no sentido da poesia, porque também é uma poesia que traz uma denúncia, reflexão.
Reflexão.
Mas é melhor uma denúncia por
você
poesia
quer que
do que pela vida.
Buscar o violão? Você quer que...
Aí tem aqui,
musical,
viu?
Mas...
Vamos deixar
programado, quer que coloque um
então,
samba?
O bom do violão que vai fazer eu voltar, viu?
Olha!
E vai trazer o violão.
E na terceira vez cantar, pede música, viu? No seu caso,
ela mesmo toca. Ela mesmo canta e toca e canta.
Então vamos lá. Eu vou recitar aqui o poema Cor de Rosa. É um dos poemas do livro A Flor que Chora. Quero também aproveitar para dizer que quando eu reuni esses poemas e pensei, preciso publicar esse livro, foi pensando também em fortalecer as mulheres. Se uma vez que isso não está parando, os números só crescem, então assim, precisamos fortalecer as mulheres. Precisamos dizer para a mulher que ela precisa ter a maturidade de observar o relacionamento que ela está, né, a que pé está andando nesse relacionamento, o comportamento, né, do parceiro, como que ele já mostra nos primeiros passos, né, a violência muitas vezes nem sempre já começa com um tapa na cara, mas uma forma que fala, né, uma repreensão, todos os outros tipos de violência. Então, quando eu pensei, vou publicar esse livro, foi para conscientizar e fortalecer as mulheres, nesse sentido de perceber, de notar, olha, estou entrando num ambiente de violência, preciso sair enquanto há tempo. Né? Então, o poema chama Cor de Rosa. Disseram que a nossa cor é rosa, cor do mimo, da menina, da mulher, da mocinha, da linda flor que brota, do vestido de bolinha florido qualquer. Fizeram rosa a nossa cara, nossa marca. Confesso, combinamos bem com o tom. Temos o dom de acolher, proteger e cuidar, de sentir, dividir, amar e se doar. Não obstante, você viu na televisão, no Instagram, na sua cidade, na rua, na casa da sua vizinha, no rádio, no grupo do Zap, que a nossa cor mudou? Sim, infelizmente mudou. Mudou para a cor da dor. A cor da mulher é vermelho, cor do sangue derramado, escorrido dentro da própria casa, até na frente dos filhos. Quem estragou a nossa cor? Mudou assim o nosso querer? O machismo. Atenção, é grande o aumento de feminicídios. Moças, preste atenção. Ao primeiro sinal de violência, peça a separação. Denuncie, tu tens direito à proteção. E nunca, em hipótese alguma, reencontre seu agressor que quer pedir-te perdão. Pode ser uma armadilha, uma vingança, uma ilusão.
E E fica esse alerta, né, Paulo? Porque quantas acreditam nesse pedido de desculpas? Quantas são atraídas para essas ratoeiras, né? Então, assim, é uma poesia que, além da denúncia, serve de um alerta.
É, porque há muitos casos de estatísticas comprovadas que não lembro bem os números, mas em grande monta que essas voltas e esses perdões acabam, né, o final é sempre o pior possível.
Sim.
De mulheres. É interessante isso, também até, né, e um instrumento importantíssimo, porque, Tiago, nós precisamos voltar muito fortemente a resgatar valores. E aí, Vânia, né, até naquele dia você fez uma primeira visita para a gente aqui, informal, e nós conversávamos um pouco essa questão de estabelecer, e aí eu não posso deixar de lembrar de ontem, né, das orientações do Papa Leão, no sentido, né, que a professora Roberta trouxe muito bem aqui, da gente ter ver o outro, né, com um sentido mais espiritual, no sentido da irmandade, sabe? A gente perdeu muito, a concorrência ficou muito forte, muito, muito louca. E a gente vê as pessoas muito como uns meros objetos. Nós perdemos a capacidade de amar o outro, né? No sentido da vida natural, né? Da vida dos céus, né? E da convivência pacífica. Precisa voltar muito para isso. E a gente precisa trabalhar muito, Vânia, e você trouxe isso logo no início, dessa questão familiar, o Tiago reforçou da educação dos filhos e tal. Então a gente reforçar essa necessidade, né, de que a gente, como início familiar, a gente precisa tratar muito. E aí a gente vai na rede dos irmãos, dos tios, das tias, mas a gente precisa fazer uma corrente muito forte disso. Nós precisamos nos reencontrar como seres humanos. Eu acho que esse é o grande caminho, porque é complicado imaginar que o cara viaje de Luiz Eduardo para o Paraná para pular um muro e assassinar uma ex-namorada que estava lá, saiu de Luiz Eduardo na Bahia para ir para o Paraná.
Né, e no Oeste Baiano, viu?
No Oeste Baiano. Agora, recentemente, em 3 ou 4 dias. Então, a gente precisa se reencontrar. Porque a gente perdeu, né, um encontro com o amor, a coisa mais sublime que tem, que é o amor. Eu estou dizendo isso porque eu tenho testemunha aqui, quem ouvi nos nossos capítulos aí, dos nossos Vozes e Saberes, eu tenho trabalhado muito, né, com essa ideia do encontro.
Sim.
Porque a gente, isso acontece muito porque a gente valoriza o desencontro. O cara que não é minha e não vai ter mais ninguém, porque ele só leva para ele o desencontro. A gente precisa valorizar um encontro bom, um sorriso bom, um bom abraço. E isso, você tem uma particularidade. Eu acho que você é uma grande vetora, vai ser uma grande vetora, sim. E sua voz vai ecoar, não aqui só nos Vozes e Saberes, vai invadir o mundo. Aliás, pessoas, como eu já disse a você, já nos ouve, né, em várias partes do mundo. Porque é importante entender que você, com a sua letra, né, com a sua mensagem, é poderosíssima. Mas não é só poderosa porque consegue botar no papel. É porque você é essa pessoa do sorriso bom, que atrai coisas boas, sabe? É muito legal isso.
E aí, Paulo, sei que nossos ouvintes vêm concordar aqui, ó, a Gabriele bota poesia linda, Matheus bota arrepiante, Vânia, e o Frato traz aqui, nada melhor que uma mulher que sente o machismo na pele para traduzir e compartilhar a dor que essa violência provoca. O machismo é tão contraditório que mata a quem atribui ser mais frágil, uma covardia. E aí quando ele bota esse segundo, Eufrásio, quando você bota essa contradição, né? Bom, eu digo que é o mais frágil, eu vou lá e me aproveito dessa fragilidade. Mas é exatamente isso. Hoje você tem algo que você não tem lógica mais nas redes sociais. As redes sociais virou uma terra de ninguém, por isso que a gente já discutiu aqui, sou altamente a favor de regulamentar, porque tudo na vida tem que ser regulamentado. Né? A gente tem que começar o programa às 8, porque às 7 é a Voz do Brasil. Então eu não posso interromper a Voz do Brasil e começar o programa um pouco antes, porque você chegou um pouco antes. Não, tudo na vida é regulamentado, né? Então, assim, isso me assusta muito, né? Essa ideia, porque, infelizmente, as redes sociais elas correm muito mais rápido. E é como eu estou dizendo, a pessoa não tem vergonha de gravar extremos absurdos, ela vai ter curtidas. Sim. Ela vai ter pessoas ali que vão estar compartilhando, concordando e muitas vezes piorando aquele absurdo, né? Então, é isso aí que nossos ouvintes trazem, tanto a questão de ter aí atingido.